A justiça nem sempre foi cega. No Julgamentos da História, o novo programa da série Sapiens, da Bruá Podcast, entramos em 12 salas de tribunal ao longo da história e conhecemos os homens e as mulheres que transformaram a justiça do seu tempo. Há histórias de crime, difamação, intolerância religiosa, histórias de assassinatos, corrupção e abuso de poder. Iremos até Paris, pouco antes da Revolução Francesa, aos navios negreiros do século XVIII, às profundezas dos Estados Unidos nos anos 20, às ruas da Londres vitoriana, e conheceremos ainda o caso judicial que abalou Portugal logo a seguir ao 25 de Abril. 12 casos, 12 pessoas, 12 vezes em que a justiça não foi cega. Descobriremos como evoluiu a nossa capacidade de julgar os outros e como se foi equilibrando a instável balança da justiça para o bem e para o mal. Julgamentos da História é um podcast da série Sapiens, da Bruá Podcast, narrado por José Neves e que podes encontrar em todas as plataformas de podcast e de modo acessível no link na descrição deste episódio.
Uma produção.
Bruá.
Como assim é tudo uma questão de equilíbrio? As dietas da moda, muito restritivas, sem qualquer acompanhamento por parte do nutricionista, dão uma falsa percepção de que se está a comer bem e a ganhar saúde. É falsa, mas está lá. Pode também levar a más relações com a comida e a desenvolver obsessões. É importante manter uma alimentação saudável. É super importante. Há 32 episódios que eu falo disto aqui no podcast, falo disto nas minhas consultas, falo disto nas minhas redes sociais. Realmente é fundamental. É fundamental termos uma alimentação saudável. As preocupações excessivas podem dar origem à ortorexia. É um comportamento obsessivo com implicações a nível físico e emocional. A ortorexia caracteriza-se por uma alimentação em que a pessoa crê ser saudável, mas é demasiado obsessiva. Comer corretamente deixa de ser uma opção e passa a ser uma obsessão. A pessoa quer comer limpo. A obsessão é mesmo essa, comer limpo. Acaba por isso de levar muitas vezes a que haja uma rejeição rígida de alimentos que julgam não ser saudáveis. O alimento é saudável ou pode ser saudável, mas a percepção que essa pessoa tem é que não, e essa sua obsessão leva a que realmente não o coma. Não se trata de uma preocupação normal em fazer uma alimentação saudável, trata-se de um comportamento radical que vai condicionar toda a vida pessoal e social. Vai pôr a saúde em risco, porque podemos pôr realmente em causa, por exemplo, quando fazemos escolhas radicais. Por exemplo, a pessoa decide eliminar toda a gordura da alimentação, e o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que certas vitaminas deixem de ser absorvidas pelo corpo. A pessoa decide que só come alimentos, só come vegetais de origem biológica e é capaz de deixar de comer, sei lá, a alface da salada, deixa de comer completamente porque no local onde está, onde vive, onde faz as suas refeições, não tem disponível. Portanto, decide deixar de comer. Esta preocupação desmesurada com a alimentação levam a que estes indivíduos acabem por dedicar imenso tempo a planear refeições e muitas vezes associam também ao aumento de treino, mas pronto, mas isso é à parte, a ortorexia é mesmo a questão aqui alimentar, acabando por isto ter um impacto negativo também na vida social, não é só na questão de saúde, porque essas escolhas demasiado obsessivas podem pôr em causa a nossa saúde, mas também a vida social. Sinais de alarme, um isolamento social. Uma sensação de angústia quando ingere um alimento que considera menos bom. O alimento até pode ser bom, mas como considera menos bom, aquela angústia. E depois, por exemplo, horas infinitas no supermercado a ver rótulos. Vocês sabem que eu defendo que se deve ler rótulos. Ainda no último episódio falei sobre isso, há dois episódios, falei sobre isso. Mas uma coisa é ler, ter aquela preocupação normal. Outra coisa é ter uma obsessão que leva a que depois a nossa alimentação fique demasiado restritiva. Estas dietas demasiado restritivas, sem reeducação alimentar, podem levar a comportamentos alimentares compulsivos. Nenhuma compulsão, nenhuma obsessão é boa nem saudável. Nunca. Comer bem, sim, temos bons hábitos, sim, mas sem esta obsessão. Por exemplo, alguns estudos indicam que pessoas com histórico de distúrbios alimentares, como por exemplo anorexia ou bulimia, tipo sinais de transtorno obsessivo compulsivo, baixa autoestima e que são muito, muito ligados, muito, também já aqui um bocadinho obcecados com dietas e emagrecimentos, estão mais sujeitos a desenvolver uma relação patológica com a comida. Quando levado ao extremo, a obsessão pode pode levar, pode ser um sinal daqui de um problema de saúde mental. Daí a necessidade de muitas vezes este problema, embora este problema, ao contrário, por exemplo, da anorexia e da bulimia, em que são realmente considerados distúrbios aqui de relacionados com a saúde mental, esta condição, digamos assim, ainda não foi definida dessa forma, mas pode realmente estar aqui, pode ser um sinal deste problema. Portanto, a ortorexia pode levar a deficiências nutricionais e ter aqui um impacto muito grande na socialização, porque a comida é mais do que... Comida em si é mais do que nutrientes, é mais do que energia. A nossa alimentação vai muito além da parte da nutrição, de nutrir as nossas células. Passa também pela cultura, pela socialização, pela emoção, a tradição, a satisfação e o prazer. A alimentação passa por todos estes aspectos da nossa vida e vai muito além do aspecto da saúde, da saúde física, do aspecto físico, porque acaba também por garantir que era a saúde física, mental e social. Nós devemos ter outros prazeres, sim, claro que sim, mas comer deve ser um prazer e não deve ser uma obsessão e para a nossa saúde é em risco. Que outro aspecto, porque realmente eu hoje, quando estava a decidir o tema deste episódio, pensei que realmente batemos muito na tecla de porque é preciso comer melhor e é preciso treinar mais, mas temos que ter em conta que há o outro lado da medalha, aquelas pessoas que levam esse comer bem a um extremo e que levam também esta questão do treino ao extremo. Aquelas pessoas que fazem aquele culto pelo aspecto físico, ficam obcecadas em alcançar o corpo perfeito, podem sofrer de vigorexia. Portanto, vigorexia é um subtipo de um transtorno psiquiátrico que se chama transtorno dismórfico corporal. Vigorexia está relacionado com insatisfação corporal, mas é uma insatisfação levada mesmo ali ao limite, onde a pessoa vai acabar por treinar obsessivamente em busca do corpo ideal. Esta insatisfação corporal leva a que estas pessoas treinem cada vez mais e mais intensamente, acabam por passar horas e horas a treinar, treinam de manhã, treinam à tarde, treinam, se têm uma pausa no trabalho, fazem qualquer coisa, se estão em casa, estão sempre a pensar no treino e acabam por fazer dietas malucas, porque aquela busca que elas têm, porque acabam por ter aqui uma também a imagem distorcida, não é? Mas olham ao espelho, não se sentem bem, para além deste aumento de treino intenso, acabam por fazer dietas malucas. Tanto a ortorexia quanto a vigorexia são condições que devem ser tratadas por profissionais especializados. Isto é muito importante. E o equilíbrio é a chave. Em tudo, o equilíbrio é a chave. A chave está em mudar a nossa relação com a comida e encontrar um equilíbrio. Não devemos diabolizar alimentos, não devemos diabolizar, meu Deus, os hidratos de carbono são isto ou as gorduras são aquilo. Comer não deve ser um ato de culpa. Claro que não deve ser o nosso único prazer, mas deve ser prazeroso. Alguém que precise de mudar hábitos, quer seja porque realmente tem péssimos hábitos, porque realmente está em sobrepeso, tem obesidade, tem fatores, tem ali indicadores de saúde que não são os melhores, começar a treinar, sim. Começar a comer melhor, fazer alterações alimentares, sim. Não embarcar em dietas da moda, não embarcar na dieta do Instagram da amiga, da prima, da vizinha. Procurar profissionais de saúde. Alguém que já tem esses, que tem bons hábitos, que o objetivo não é emagrecer, mas realmente manter, ganhar saúde, mesmo forma física, tudo muito bem, ter estes cuidados. Eu digo sempre isto, também digo isto nas minhas consultas, eu não quero ser a pessoa mais saudável do mundo, nem tenho pretensão que os meus pacientes sejam os mais saudáveis do mundo. Quero sim que sejam saudáveis, que sejam equilibrados, que tenham bom senso. Claro que alguém que tenha uma doença, que seja uma doença grave, que algum alimento que consuma, ou algum tipo de alimentos que consuma, vá pôr a sua saúde em risco, obviamente que é, nunca mais tocamos naquilo, não se come. Tipo, um doente celíaco, obviamente que não vai tocar em alimentos que tenham glúten. Isto não é ser obcecado, são coisas que nos cuidam da nossa saúde. Agora, eu pratico exercício físico de uma forma regular, eu tenho bons hábitos alimentares, depois não estou aqui obcecada com isto, tudo bem, se for possível comer alimentos de melhor qualidade, ótimo, se puder comer alimentos que são nutricionalmente ricos, que sejam sem açúcar, que não tenho adição de gorduras, essas questões todas. Ótimo. Ah, mas há um dia que vou comer uma coisa que tem açúcar, vou comer, sim senhor. Há um dia que realmente, pá, sei lá de onde é que veio esta alface que vou comer hoje. Pá, é que temos, vou comer. Mesmo em relação ao exercício. Tipo, eu estou agora numa fase em que reduzi um pouco os meus treinos, porque senti que precisava. Andava cansada, andava bastante cansada, e nós também temos que respeitar. Uma coisa é, vou respeitar o meu corpo, a pessoa preguiçosa que diz, ai, vou respeitar o meu corpo não quer nunca treinar e eu estou a respeitá-lo. Isso não, isso é ser preguiçoso, isso é não cuidar da saúde. Eu que treino de uma forma regular, e ao longo dos anos, houve ali uma fase que não treinava, mas agora nos últimos anos para cá que tenho treinado, não é porque agora troco alguns treinos e até faço umas caminhadas, ou porque realmente houve um dia que não fui treinar, que não há qualquer problema. Tudo bem, fazer aqui um bom esquema. Pá, há pessoas que se sentem bem a treinar 6 vezes por semana, que continuam a treinar, desde que tenham uma boa alimentação, desde que se sintam com energia, desde que se sintam felizes. Força, aí não há qualquer problema. Como em tudo na vida, o que é demais é como o que não chega. Este ditado faz bastante sentido. Vamos lá deixar os extremos, vamos lá deixar de ser super radicais, vamos deixar de ser os talibãs disto tudo, porque realmente quando vamos aos extremos deixamos de ser saudáveis, deixamos de ter a nossa saúde e podemos pô-la realmente em risco, quer a nossa saúde física, quer a nossa saúde mental. Não com isto dizer então agora as pessoas preguiçosas, aquelas que só comem disparados, dizer não, porque eu não quero sofrer de vigorexia. Ai meu Deus, que ainda me dá uma ortorexia. Mas não vão correr esse risco porque não chegam lá assim. Fazer as coisas com pés e cabeça. Perceber que comer bem pode e deve ser prazeroso, pode e deve ser bom. A comida saudável é bonita, sabe bem, desde que se faça em condições, obviamente. Fazermos atividade física é bom para realmente ficarmos com o corpo tonificado, se gostarmos de um corpo com umas pernas mais assim ou mais assado, mas saúde mental também está ligado. Claro que se passarmos isto para o outro lado, se usarmos isto como obsessão, a nossa saúde mental já fica em risco. Este episódio vai ser aqui este episódio que vai marcar a nossa ida de férias do podcast. Nós vamos voltar, de qualquer forma. Tem muitos para ouvir, com este serão 34 episódios para ouvir, divididos em 3 temporadas. Ouçam, mandem-me e-mails, digam-me o que é que acharam, deixem as vossas reviews e até ao nosso regresso. Até já!
When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.